Então, muito boa tarde. Dou as boas-vindas à delegação do Sindicato Independente de Professores e Educadores, SIP, delegação constituída por Júlia Azevedo, presidente, Rosa Sá, vice-presidente, e Luís Santos, coordenador da Zona Sul. Esta audiência é feita na modalidade de deputado-piloto, que sou o próprio, e estão presentes os deputados dos grupos parlamentares que assim entenderem estar presentes. Temos connosco duas deputadas do PSD, duas deputadas do PCP. Dava a palavra por 10 minutos para apresentarem a vossa, para fazerem a vossa exposição inicial e depois dou a palavra por 3 minutos a cada grupo parlamentar. Faz favor, dê a palavra.
Ora, mais uma vez, boa tarde, obrigada por nos terem recebido. E os problemas que cá, os assuntos que cá nos trazem são os assuntos de educação. Nomeadamente, o primeiro, o cheque ensino. Nós soubemos que foi aprovado, não é, o diploma do ensino particular cooperativo, que abre a porta pela primeira vez à possibilidade de termos a modalidade em Portugal de educação de cheque ensino. É um assunto que nos preocupa muito. E sobre isso estamos até a fazer um inquérito, nós, o sindicato, a nível nacional, sobre o que é que os cidadãos pensam sobre o cheque ensino, dando previamente a informação que consideramos necessária. Nós sabemos, começando até pelo fim, que na Suécia este sistema já está implantado há 10 anos, há 20 anos, aproximadamente 20 anos, e o que temos vindo a constatar é que os resultados escolares vêm sucessivamente a aproximar-se aos resultados portugueses, sendo que eles descaem e nós subimos. Portanto, desde que a Suécia adotou a medida do cheque ensino, embora não se possa tirar uma elação total e absoluta, porque ela não está implementada no país inteiro, mas só em algumas escolas, a verdade é que o sucesso escolar ao nível do português e da matemática tem vindo a decair, os resultados têm sido bastante menores. O que é que nós pensamos sobre o cheque ensino e por isso recorremos aqui à Comissão Nacional de Educação? Achamos que o cheque ensino pressupõe
Comissão
que
Nacional, não.
Comissão
da Assembleia da República de Educação, Ciência e Cultura.
Sim. E não ao que não é. O cheque ensino pressupõe que haja a possibilidade de escolher entre as escolas disponíveis. É este o principal princípio. Ora, as escolas privadas têm um limite de vagas. Começamos por aí. Logo, a liberdade de escolha fica condicionada. As escolas privadas selecionam os melhores alunos para obter melhores taxas de sucesso. Outra condicionante do cheque ensino. As escolas públicas são de acesso universal. Logo, têm de aceitar todos. Inquina, logo, a concorrência promovida pelo cheque ensino, pela utilização do cheque ensino. Consideramos que o cheque ensino irá promover a afluência de escolas privadas enquanto oportunidade de negócio, conforme já aconteceu em Portugal com o ensino superior privado. Consideramos também que as escolas com contrato de associação, onde já existem escolas públicas, como temos, por exemplo, ali na zona das Caldas da Rainha, lesam o contribuinte, na medida em que limitaram o número, a abertura de turmas escolas públicas, concedendo-as às turmas com contrato, às escolas privadas com contratos de associação. Ora, está consagrado no artigo 75, na Constituição, que o Estado deve garantir a todos os portugueses uma escola pública, com acesso a todos os níveis de ensino e que combate as desigualdades sociais, económicas e culturais. Por isso, nós solicitamos aos partidos políticos que chamem o diploma à discussão na Assembleia da República e, caso o Presidente da República não requeira a fiscalização preventiva, os partidos que assim o possam fazer, não são todos, devido ao número de deputados, os partidos peçam a fiscalização sucessiva da sua constitucionalidade. Este é o grande motivo que nos traz cá. O anterior tinha sido a mobilidade docente, que infelizmente se concretizou. E vimos, o sindicato tem sempre o intuito de vir antes na tentativa de minimizar aquilo que consideramos prejuízos. Outro motivo que nos traz cá é a prova de ingresso. Nós consideramos que, aliás, como todos aqui já consideraram, que o CIPA é manifestamente contra qualquer tipo de avaliação de conhecimentos e ou capacidades para o exercício da função docente, o que é que nós achamos? Achamos que os professores já tiraram um curso, muitos têm mestrado, muitos têm doutoramento, já são profissionalizados para o ensino. Acresce-se que, além disto, muitos já têm anos e anos de serviço e foram avaliados com a nota bom, muito bom e alguns até excelente enquanto a lei permitia. E são agora esses mesmos professores que serviram o país de terra em terra, de quilómetro em quilómetro, deixando muitas vezes filhos para trás, porque estamos a falar de professores com 20 anos de serviço, por exemplo, que agora vão fazer uma prova, e desculpem-me a expressão, para ver se servem. Serviram este tempo todo o país e agora vão ver se servem através de uma prova. Nós consideramos até humilhante para a classe docente esta prova. Portanto, acontece que, além disso, que o sistema já previa que quem tivesse uma avaliação de bom ficasse isento desta prova. E esta particularidade foi negociada, foi uma moeda de troca, digamos assim, na altura com o anterior governo. Ao revogarem esta norma, no nosso entender, estão a violar a confiança jurídica que deve existir no cidadão. E por isso, nós iremos recorrer judicialmente, interpondo providências cautelares contra a obrigatoriedade da prova para todos os contratados. E gostávamos de chamar isto à Assembleia da República. Por fim, para não me alongar muito, temos o caso das ofertas de escola. O que é que está a acontecer neste momento? Por exemplo, vou-vos dar um exemplo na cidade do Porto. Na cidade do Porto começou por existir três escolas TAPES. Três é B23. O Ramalho Ortigão, a Escola da Ariosa e Miragaia. Mais nada. Entretanto, estas escolas agruparam, ou seja, mega agruparam, e tornaram todas aquelas que se lhe juntaram em TAPE também. Por isso, neste momento, praticamente a cidade do Porto inteira está por oferta de escola para os contratados. E o que é que os próprios diretores dizem que está a acontecer? Ou seja, vão à lista graduada, escolhem tranches de 5 em 5, de 5 em 5, e chamam o primeiro, que já foi colocado, chamam o segundo, que já foi colocado, analisam o currículo, isto tudo por análise curricular, não é, ou entrevista, e já foram colocados, ou já aceitaram outra escola com 17 horas, e vão andando por ali fora, e neste momento ainda não temos professores na maioria das escolas, nem de português, nem de matemática, e estamos a 9 de outubro. Do ponto de vista do candidato, eu sou candidata, vou-me candidatar a uma escola e eu claro que vou abranger o meu leque, nem mais que não seja pelo tempo de serviço, eu vou escolher a escola de Baião, eu vou escolher a escola de Felgueiras, etc., com 17 horas, com 15 horas, com 14 horas, sabendo que não vou ganhar para a gasolina, mas ao menos vou tendo tempo de serviço e vou podendo ir andando. Claro que eu escolho logo 20, 30, acho que puder naquele momento, é a minha sobrevivência que está em causa, não é? Ao escolher uma escola de Baião, dizem, queres vir para cá? Quero, aceito. Eu tenho a possibilidade de rejeitar uma vez essa escola, se me surgir outro horário. Então, Baião já está feliz, porque tem a professora de matemática lá, mas de repente ela encontrou um horário mais perto de casa dela, obviamente, com mais uma hora ou duas, ou até com menos uma hora, mas compensa. E obviamente que a colega diz, olha, eu gostava muito, tenho muita pena, mas surgiu-me esta oportunidade e vou aceitar. E bem, ele ficou novamente sem escola. E tem que tornar a recorrer à lista, à tal lista graduada, na expectativa que um professor que se calhar já aceitou em Lisboa, outro já terá aceito no Algarve e por aí fora, não pode ir para lá e está bem ele sem o professor. Este sistema que viria a dar teoricamente, não é? Na sua filosofia, uma autonomia à escola de escolher realmente o professor que interessasse com o perfil necessário para aquela escola, até que é muito bem, não tem resultado de forma eficaz. E por isso é que neste momento temos tanto professor descontente, tanto professor que quer um daquelas ofertas que há e que não está colocado. Como, por exemplo, nós temos no sindicato colaboradores nossos que têm vários anos de serviço, tomaram eles estar colocados na escola, por exemplo, ao lado, onde têm os filhos, e não estão porque têm que seguir aqueles procedimentos de colocação. Por isso, nós somos a favor do regime de concurso nacional de professores para todos. E, senhores deputados, se perguntarem aos senhores diretores, tirando raras exceções, todos estão cansados de tanta entrevista, de tanto telefonema, de tanta análise curricular, para no fim estarem com os pais à porta sem professores. Acho que já ultrapassei os 10 minutos, ainda não?
Está de facto no limite.
Está quase no limite.
Mas se quiser concluir, então, deixe rematar.
Muito remato, bem. Só para acrescentar, então, outro problema que está a acontecer também, que são as turmas enormes. E nós até já fizemos esta questão ao Sr. Diretor-Geral, como é que é possível? Como é que é possível? Nós ouvimos falar em turmas de 36 alunos, 40 alunos, como é que de repente isto aconteceu, não é? E o que é que acontece realmente é que no ensino secundário estabelece que o mínimo é 26 de alunos e não se estabelece, por legislação, não é, o máximo. Portanto, 26 mais 26 são 52, até 51, teoricamente, o diretor terá que comportar na sua sala de aula. E já temos casos que nos têm chegado ao sindicato em que temos, portanto, duas crianças e uma terceira aqui e uma quarta aqui, porque as salas são pequenas, que não foram feitas para este elevado número de alunos. Por isso, nós também apelamos, que temos vindo a apelar ao senhor Ministro da Educação, que saia uma norma no sentido de terminar com este acréscimo de alunos descalados. Obrigada.
Muito obrigado pela sua intervenção inicial. Dava agora a palavra aos partidos políticos para uma intervenção de 3 minutos. Senhora deputada do PSD, senhora deputada Isilda Aguin, já faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar os nossos convidados do Sindicato Independente dos Professores e Educadores, que já não são desconhecidos para nós, e dar conta de que o grupo parlamentar do PSD tem, obviamente, acompanhado estas questões, nomeadamente também em contacto com as escolas, com os agrupamentos de escolas, no sentido do conhecimento daquilo que está a ser a realidade do nosso país, num tempo de muitas dificuldades, como todos sabemos, e que, relativamente à questão do cheque ensino, que está cuja porta está aberta, e que é um princípio no sentido de dar às famílias a possibilidade de fazerem as suas opções relativamente aos percursos escolares dos seus educandos, é uma matéria que também vai ao encontro do direito ao uso da liberdade individual de cada um. Não descuramos, naturalmente, a preocupação que temos com a escola pública, com a escola pública que deve efetivamente estar ao serviço de todos e quaisquer jovens e crianças do nosso país, de toda e qualquer família, e não descurando também uma outra questão que é importante, se por um lado entendemos as preocupações e nós também acompanhamos este processo no que concerne ao ensino particular e cooperativo, estamos a falar de instituições que ao longo de diversos anos, nomeadamente com governos anteriores, em muitas situações, eram a única opção possível, eram a única alternativa para as crianças e jovens do nosso país. E, portanto, em muitos concelhos do nosso país, de facto, foram as escolas não públicas que satisfizeram as necessidades da nossa população. E se, por um lado, é importante valorizar a escola pública, também é importante não deitarmos fora, passo a expressão, aqueles de que nos servimos, entre aspas, ao longo de muitos anos. E tem de haver, na minha perspectiva, o equilíbrio entre estas questões. Naturalmente, não podemos prejudicar a escola pública para salvaguardar interesses privados que vão para além daquilo que são o interesse nacional, e sobre isso estamos muito atentos relativamente à matéria, mas a escola pública também tem espaço, já estou nos 3 minutos, valha-me Deus, Sr. Presidente, a escola pública também tem espaço, a escola privada, os colégios, as entidades com contrato de associação, também têm de ter espaço, quanto mais não seja, pelo respeito que temos de ter por aqueles que foram nossos parceiros e fizeram parte da vida de muitos de nós e ajudaram a construir a aprendizagem das nossas gentes. Sr. Presidente, só mais um bocadinho, eu sei que me estou a portar mal, mas não vou...
Agradeço que conclua, Sr. Deputado.
Relativamente à prova de ingresso, o Grupo Parlamentar do PSD conhece e acompanhou todo o processo, como é óbvio. Sabemos que estamos com base numa legislação que vem do Governo anterior, e, portanto, vamos continuar a acompanhar esta matéria, tal como a matéria das turmas, porque temos tido a preocupação exatamente também de tentar perceber até que ponto é que, de facto, há condições e os alunos têm de ter o direito a ter condições para uma educação de qualidade e os professores, porque sem alunos não há escola, mas sem professores também não há, têm de ter condições de trabalho e, portanto, pelo respeito que temos aos professores, vamos continuar a acompanhar este processo.
Muito obrigado, Sr. Deputada.
Peço desculpa por exigir o
tempo. O PCP vai dividir o tempo. Sr. Deputada Rita Rato e a Deputada Paula Batista, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar o sindicato em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Ria-me referir às questões que coloco relativamente ao cheque ensino e a minha camarada Paula Batista irá referir-se relativamente à prova de ingresso e à oferta de escola e à questão do número de alunos por turma. Dizer o seguinte, o PCP tem uma posição assumida relativamente a esta matéria. Aquilo que sabemos da sua aprovação foi apenas em Conselho de Ministro, portanto ainda não foi publicado por parte do Presidente da República a alteração ao diploma do ensino particular e cooperativo e por isso nós não podemos ainda chamar esta Assembleia da República, que é esse o compromisso que temos da apreciação parlamentar desta alteração à lei. Podia ter sido feita com a Assembleia da República. Recentemente houve uma alteração à lei do ensino particular e cooperativo em que foi uma proposta de lei, não foi um decreto, mas o Governo fez esta opção. Dito, como sabe que não tem o apoio e está isolado nesta matéria, avançou através de um decreto-lei. Dizer que a obrigação do Estado, daquilo que é conforme a Constituição e a Lei de Bases do Sistema Educativo, é a rede pública de escolas e essa é a obrigação constitucional. Entendemos, e não somos contra a existência de escolas privadas, entendemos que se existir um conjunto de pessoas ou empresas que queiram constituir escolas privadas, assim o façam, só que devem ser os pais que podem e que querem pagar. Isso não deve ser financiamento público a pagar as escolas privadas. Entendemos que é inaceitável o momento em que se vive, em que há financiamento direto do Orçamento de Estado que não é canalizado para a escola pública e é canalizado para as escolas, seja através de contratos de patrocínio, de contratos simples ou de contratos de associação. Somos completamente contra o facto de ter acontecido situações em que houve redução significativa da oferta formativa na escola pública de um concelho, mas foi autorizada em escolas privadas desse concelho. E temos alguns exemplos concretos e, por isso, o nosso compromisso, naturalmente, que é de chamar esta matéria à Assembleia da República através de uma apreciação parlamentar, porque temos deputados suficientes para isso. O Grupo Parlamentar do PCP tem 14 deputados, são necessários 10 e, portanto, é esse o compromisso que trazemos na luta pela escola pública de qualidade, que é esse também o compromisso que temos.
Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Relativamente então à prova de ingresso, o PCP comunga completamente e das vossas preocupações. É de facto humilhante para os professores serem submetidos a uma prova depois de todo o seu percurso académico já realizado e também o somos do ponto de vista político e ético. Dizer-vos também ainda que temos e partilhamos as mesmas dúvidas do ponto de vista jurídico. Relativamente à oferta das escolas, pode ainda acrescentar-se àquilo que foi aqui por vós testemunhado, que de facto a colocação de professores em oferta de escola no concurso nacional é inferior à oferta de escola que está a ser efetivada agora. Portanto, não se ajusta aqui. Aquilo que se pode depreender ou entender é que, de facto, estas ofertas correspondem a necessidades permanentes das escolas. Relativamente ao número de alunos por turma, também até nós chegou um conjunto de preocupações das mais diversas escolas do país e vai-se verificando um pouco por todo o país o número excessivo de alunos por turma. Há, naturalmente, já foram submetidos através de pergunta ao Ministério da Educação e é evidente que aqui há uma violação da lei, total incumprimento do número de alunos estabelecidos por turma.
Muito obrigado, Sr. Deputada Paula Batista, deputada Rita Rato. Pergunto ao Sr. Deputado do CDS, que chegou entretanto, se pretende fazer alguma intervenção. Não pretendendo, eu prevaleço-me também, se estiverem de acordo com a minha condição de deputado piloto, também para fazer algumas observações relativamente àquilo que foi aqui apresentado. Sobre a questão do cheque em ensino que aqui trouxeram, na subjacência de tudo isto está um princípio que é apregoado, que é o princípio da liberdade de escolha. Ora, nós entendemos que o princípio da liberdade de escolha faz sentido, mas o que faz sentido, essencialmente, quando estamos a invocar este princípio, é qualificar a escola pública em primeiro lugar. É investir na escola pública e não é dizer que a partir do momento que se constrói e que se dá o cheque em si, a liberdade de escolha está assegurada. Nós, evidentemente, entendemos que liberdade de escolha é colocar os professores em tempo e horas, é colocar professores de apoio para os alunos que têm necessidades educativas especiais e que estão, muitos deles ainda hoje, sem professor, é facultar os recursos que eles têm que ter, recursos técnicos e recursos humanos, para que possam ter uma aprendizagem condigna e que a sua diferença possa ser respeitada, é não aumentar o número de alunos por turma, como aqui bem trouxeram e também nos chegaram essas questões ao nosso conhecimento, e nós inclusivamente já apresentámos na sessão legislativa anterior um projeto de lei no sentido do número de alunos por turma ser reduzido para os valores anteriores e foi chumbado pela maioria, e portanto tudo isto é que é para nós a liberdade de escolha, não é. E o que invocaram é verdade, nós sem liberdade de escolha, sem a tal liberdade de escolha que dizem que agora que vem com o cheque de ensino, tivemos os resultados que são conhecidos a nível do PISA, a nível do TIMS, do PIRLS, tudo isso permite-nos perceber que não foi isso que nos arredou de ter bons resultados também nessas provas internacionais. E também para não ultrapassar muito mais o tempo, gostaria ainda de dizer que de facto entendemos que quando se fala de oferta dos horários de oferta de escola, entendemos que tem que ser encontrado um processo de agilização da colocação, por forma a evitar tanta burocracia que também temos conhecimento dela. E, portanto, também estamos muito preocupados e receptivos a poder melhorar e aprofundar essa matéria, porque, efetivamente, temos conhecimento que há muitos agrupamentos por todo o país que têm muito tempo burocrático perdido também com essa seleção de professores. Não quero ultrapassar para não ter, digamos que, o privilégio de estar a presidir e de estar a ultrapassar o tempo que não concedi também aos restantes seus deputados. Dava-vos agora por 10 minutos novamente a palavra para comentarem as intervenções dos seus deputados. Faz favor, dê a palavra.
Não queria deixar, queria agradecer as intervenções das senhoras deputadas, neste caso, e não queria deixar de salientar também uma parte que nos compete a nós, enquanto sindicato, de mostrar o prejuízo do cheque ensino agora visto também do ponto de vista sindical, ou seja, de uma outra forma. O cheque ensino fará com que proliferem as escolas privadas como oportunidade de negócio, é óbvio e é legítimo que assim possa acontecer se ele tiver implementado. E o que vai fazer é que o cidadão, ao ter acesso ao cheque ensino, poderá escolher determinada escola. Imaginemos que ele escolhe uma escola privada, que será o que no imediato tudo irá acontecer, não é? Escolhe uma escola privada. Imediatamente o sistema público ficará reduzido àqueles que têm que aceitar por força de ser uma escola pública, ou seja, os restantes alunos que não foram selecionados para a privada e que ficarão ali. E isso fará também, em segunda circunstância, com que haja uma diminuição do número de turmas dentro da escola pública, o que fará com que haja, já está, o que fará com que haja um excesso de professores no ensino público, que terão que ser remetidos novamente para a famosa, para o fantasma da mobilidade docente. Isto do ponto de vista sindical e humano, de emprego, a que todos temos direito, é trágico. Depois também não deixar de salientar que está provado que a gestão privada será mais eficaz na medida em que estrangula direitos laborais. E isso também está comprovado, que infelizmente assim acontece. Portanto, na gestão privada, os direitos laborais são muito mais apertados e as pessoas, pelo emprego e também devido à situação económica em que o país se encontra, para poderem manter o seu emprego, terão que fazer, ter mais horas, ter mais carga horária, ter mais alunos, dar mais apoios e até muitas vezes fazem outras tarefas no ensino privado que não competem quanto o corpo docente. E eu queria alertar, portanto, para esta parte que não quis falar no princípio logo, para não dar a ideia de que vimos aqui do ponto de vista apenas sindical e não a favor do aluno, porque o que mais nos move é realmente a escola pública para todos, com o melhor assunto, o melhor sucesso para todos e com a maior dignidade possível para o corpo docente e não docente, obviamente. Depois queria também salientar e apelar aí ao bom senso, uma vez que foi também o Partido Socialista que até aprovou a norma das ofertas de escola e que depois foi corroborada pelo PSD, o qual nós, CIP, assinamos o diploma, portanto, estamos aqui, digamos que, meia culpa também, por assumir aqui uma parte, de que realmente não funciona. Não funciona. É uma máquina completamente burocrática, que atrasa o processo de início normal da escola pública e que, devido ao facto, eu volto a salientar, de muita escola já ter contrato de autonomia, e de ser TAPE, já poucos são as escolas que podem usufruir de ter os professores a tempo e horas pelo Sistema Nacional de Recrutamento de Professores. E era esta sensibilidade que eu gostaria de trazer aqui, portanto, do terreno, de quem está no terreno, que pudessem transmitir e tentar corrigir esta parte. Não sei se os meus colegas querem dizer alguma coisa. Não,
então dou a palavra ao Luís Santos. Faixa verde, a palavra.
Boa tarde a todos. Eu queria talvez trazer aqui apenas alguns constrangimentos que a liberdade parental pode trazer, digamos, à nossa sociedade.
Eu agradecia que falasse, porque está a ser gravada a ação.
Queria apresentar aqui alguns constrangimentos, na nossa opinião, também pode provocar esta liberdade parental na escolha da escola para os seus filhos. Os candidatos a uma escola, por exemplo, podem exceder a lotação da mesma, o que poderá a escola ter que criar regras de admissão, o que pode, em muitos casos, condicionar a própria ordem de preferência dos alunos. Não contribuirá de forma alguma para uma maior igualdade de oportunidades, pelo contrário, para uma maior desigualdade e para o aumento de escolas elitistas e classistas. Pode também provocar o desequilíbrio social, porque, ao contrário de algumas opiniões, os mais desfavorecidos socialmente iriam certamente ter menos capacidade para escolher bem. O Estado deve ter um papel fundamental na preservação e na igualdade de tratamento de oportunidades, não deve incentivar, entre aspas, o mercado da educação. Não é na luta pelos alunos, a principal base de lucro ou de financiamento estatal, que as escolas melhoram o seu desempenho e a qualidade de ensino. Há um risco que irá nascer concretamente, que é uma nova preocupação relativamente à melhoria da imagem dos agrupamentos, neste caso da escola, do que propriamente à sua qualidade pedagógica e do seu ensino. Vão ver os seus estudantes como clientes que geram receita, corre-se o risco de se instalar uma certa, entre aspas, corrupção. As escolas, em vez de cooperarem, podem vir a isolar-se umas das outras. Quando os valores da colaboração parecem cada vez mais presentes, cada vez mais desafiados, e há uma tendência a isolarem-se. Pode criar-se uma tendente escolha da escola pelos pais, consoante a sua rede social, onde se inserem. Então há o perigo da discriminação social e de elitização. A experiência americana mostra que muitas escolas acabaram por não aderir a esta rede das escolas da livre escolha, porque toda esta rede vai obrigar a que o Estado crie um excesso de regulamentação e até privando as escolas daquela autonomia que elas queriam ter. Mas uma autonomia, obviamente, não é uma autonomia completamente descontrolada, tem que ser regulada ligeiramente também pelo Estado. Nós defendemos a escola pública, o ensino privado é visto na Lei de Bases como um ensino supletivo, tem sido regulado e equilibrado nesse sentido, penso que está muito bem e que o financiamento deve ser diretamente para a escola pública e não para as famílias com o cheque em si. Temos dito também, queria apenas corroborar as palavras da Presidente do Sindicato, doutora Júlia.
Muito obrigado. Pergunto também à Vice-Presidente Rosa Sá, que não tem nada a acrescentar. Assim sendo, resta-me agradecer a vossa presença, portanto, que correspondemos ao vosso pedido de audiência. Os grupos parlamentares, a partir de agora, como sabe, intervirão do modo que entenderem mais adequado nas matérias que aqui trouxeram. Muito obrigado e bom resto de dia.